Tá gravando?
Olá, eu sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no PHadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje vamos falar sobre o capítulo 23 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, O Baile de Inverno, que, olha só, mostra o Baile de Inverno.
Tcharam! Olha, aqui eu acho que vale um comentário. Bom, assim, o capítulo é isso, né? O Baile. Mas vale um comentário das diferenças, assim, entre o filme e o livro, né? Eu confesso que eu não reassisti para a gravação, mas eu tenho lembranças do filme. E acho que o filme exagera bastante coisa com relação ao baile, né? Que relendo agora para gravar, eu senti muita sutileza e fiquei com alguma coisa, assim. Nossa, mas parece que na minha cabeça era tudo tão mais intenso, mais exagerado. A roupa do Rony mais feia, a dança mais... né, mais tumultuada, e não tem nada disso, é tudo do lembranças que eu tinha do filme, que no livro não é assim, é bem mais sutil, bem mais tranquilo, não tem aula de dança, a veste do Rony é feia, mas é ok, né, ele tentou corrigir, que foi uma crítica que a gente fez, inclusive, que ele não usava um feitiço para arrumar, e ele usou e arrumou, mais ou menos. Então, é mais tranquilo, os problemas que existem neste capítulo... tem a ver com outras coisas, né? E não com as coisas que eu tinha lembrança que tem mais a ver com o filme que com o livro.
Antes do baile, no entanto, tem o Natal, né? Que o capítulo tem início com a manhã de Natal.
Uhum.
Exatamente. A gente começa com o Harry acordando com o Dobby em cima dele para trazer presentes de Natal, que naturalmente são meias, que dessa vez ele mesmo costurou. E aí o Harry dá meias lá pra ele de última hora, toma essas meias aqui e tal. Até o Rony dá meias também pra ele, o que é incrível. O Rony dá meias e suéter de presente pro Dobby, dá vários presentes. O que eu acho legal, duas coisas, né? Uma é que o Rony fica, que o Dobby comenta, nossa, mestre, eles devem ter te dado errado, porque você comprou e as duas vieram iguais. Realmente a compreensão estética desse Dobby tá completamente maluca. Mas isso motiva o Rony, nossa, que coisa, hein, Dobby? Dá outro presente pra ele, assim. Além da piada que o Rony faria, tem um gesto de boa ação acompanhado da piada.
Uhum.
Que,
sim.
O que dá sentido, assim, se o Rony sempre que ele fizesse uma piada, ele fizesse algo bom, seria ótimo. Mas a gente tem visto cada vez mais, inclusive, piadas que são até ofensivas. Então vamos pra essas piadas que vão pra um lado bom, que é melhor pra você, Rony. Mas outra coisa que eu queria falar sobre essas meias é que na hora do baile, o Harry realmente usa.
Isso que eu ia falar. Achei muito legal. E assim, o Dobby parece ser um tricoteiro maravilhoso, porque ele faz meias temáticas. Então tem adereços ainda nas meias, né? Uma meia de quadribol, uma meia de não sei o quê. A meia é bem feita. Parece, pelo menos. Pro Harry chegar ao ponto de usar.
Talvez, assim, eu imaginei que elas fossem bem feias, mas o Harry usou mesmo assim, porque, sei lá, sabe?
Porque ele é um cara legal, ué, atencioso.
Pois é, mas sei lá, por mais legal que você seja, será que o momento de usar uma meia feia é na hora do evento
não.
De gala?
Com certeza não é o momento.
Usa depois, sabe? Usa em casa.
Sim.
Quando você ganha um presente que é feio e horrível, você não quer... Você não gostou... pelo que ele é, mas pelo valor simbólico que ele tem, você usa na sua casa, no conforto do seu lar. Agora, se o Harry levar isso, coloca o amor do Dobby acima de qualquer coisa, assim.
Ai, ai.
Eu acho que é pra mostrar isso. Não, olha o nosso herói, como ele é bondoso.
Sim. Mas aqui, uma coisa que me preocupou. Como que o Moody viu a meia? Ele tá vendo as roupas debaixo das pessoas. Isso me incomodou. Achei muito invasivo. Fica esse mistério aí.
Tá, a resposta é sim, tá. A resposta não tem outra coisa a dizer além de tá, sim.
Então, horrível, tarado, é muito sério.
Ou não, não é porque ele tá vendo que... Porque talvez pra ele o mundo já virou tipo uma praia de nudismo. Ele só não se importa mais, sabe?
Ai, ai.
E às vezes o problema não é ele tá vendo, é o que ele faz com ele estar
com
vendo.
Com essa visão,
né?
Tá bom.
Mas foi uma... Abriu uma nova camada aqui de mude esse questionamento. Porque com certeza a resposta é sim. Com certeza a resposta é sim. Se o olho vê atrás da cabeça, não vai ver além de uma roupa de qualquer pessoa?
É, exato.
Só sobre o mude também, é uma curiosidade que já... Porque tá todo mundo com par no baile, né? Assim, os professores e tal, todo mundo dança com um, com aquele. E o mude, ele aparece na companhia da professora Sinistra, que... Sinistro é a gente ouvir esse nome sem a gente saber quem era, mas a informação é que a professora Sinistra é a professora Aurora Sinistra de Astronomia. Leciona em Hogwarts. Esse livro a gente já teve a inclusão do Vector, que eu já não lembro se é homem ou mulher, que era lá de Aritmancia, acho que é Aritmancia, né? Que a Hermione estuda, ou algo assim, runa, sei lá, algo desse lado. E agora a professora Sinistra, que nos filmes, ela já até aparecia antes, é uma professora... negra, que tá sempre ali ao lado deles. Essa é a professora Sinistra. Quem vê os filmes pode reconhecer. Lá da Câmara Secreta, ela já tá lá ajudando a salvar pessoas que... alunos que viram pedra. Outros personagens que aparecem nesse capítulo também são as Esquisitonas, que é a banda. Sim. E eu sempre imaginei que eram umas bruxas velhas, umas donas. O nome é As Esquisitonas. Só que, na verdade, isso é só o nome da banda. São uns caras tocando na banda. São homens, né? Apesar do nome ser As Esquisitonas... são homens, né? É só o nome da banda que é essa piada. E quando eu vi o filme, isso me surpreendeu um pouco.
Mas no livro não são mulheres? São bruxas na banda, não? No livro? Não são bruxas?
No livro é uma banda só, não fala quem é a banda. Então, assim...
Tá. Sim, mas antes do baile, ele recebe a carta do Sirius, né? Que eu acho que não precisa comentar muito, porque o Sirius só fala, ah, tá bom, continua... de olho aí, você mandou bem no torneio, beleza, tchau. Né? Vigilância permanente e até breve.
É, o negócio é a vigilância constante e a mesma mensagem do Moody, eles até comentam isso.
Isso. E a surpresa, então, maior do baile, polêmica, é a Hermione arrasando com o Vitor Krum, né?
E bonita, né? Que antes ela não era bonita. Tem isso também.
Ah, é verdade, a gente não comentou, né? Tem, acho que no capítulo anterior, que ela comenta dos dentes... Que ela arrumou... Não, é nesse mesmo. Que ela, antes do baile, eles notam que ela tem alguma coisa diferente e eles notam que os dentes dela estão menores, né? Porque isso não é uma questão nos filmes, então às vezes isso passa batido. Mas a caracterização dela nos livros é de que ela é um pouco dentuça.
É porque o problema é que nos filmes ela já é bonita desde sempre, porque ela é a Emma Watson. Só que nos livros ela é feia. Ela tem dentes grandes, ela é meio que tipo Diário de uma Princesa, sabe? Ela é feia e só fica bonita na hora, depois que foi no salão.
Isso.
Porque antes ela era julgada pelos dentes, pelo cabelo, não é crespo, né? É só um cabelo volumoso. Eu acho que não disse se é crespo ou não. Mas o negócio é que ela é considerada feia porque ela é dentuça e cabelão.
Uhum.
E aí agora, do nada, ela tá cabelo liso e dentes coisas e... vestido de gala, ficou bela. E é, virou, faz parte daquilo que a gente falou do capítulo anterior. Antes ela era uma criança esquisita e agora ela tá virando uma mocinha.
Ai, que comentário virou, horrível.
Esse é, essa, é a, essa festa, na verdade, é a festa de 15 anos da Hermione.
Uhum, perfeito.
Gente, olha como ela não é mais criança, ela é uma mulher bonita. E tudo que gira ao redor disso, né? Como o Krum interessado nela, como todo mundo, nossa, a Hermione é bonita, como o Rony ficando desabrochando para o amor.
E, bom, me fala uma coisa, o que, que o Percy está fazendo no baile? Nossa, muito, muito entrão. Assim, eu sei o que ele está fazendo lá, mas achei muito... legal. Assim,
esse capítulo, o que eu gosto, assim, eu acho que ele tem uma comparação muito boa com o anterior. Pra mim, é que, assim, ele traz lembranças de escola que não tem a ver com a escola, assim, que tem a ver com a vivência. Que é essa coisa, por exemplo, de festa da escola, sabe? Quando você vai pra escola fora do horário de escola e as pessoas estão sem uniforme e cada um livre para ser quem é. E esse capítulo, ele traz um pouco de... O anterior estava dando esse primeiro passo, né? Com as pessoas vivendo coisas que não tem nada a ver com a escola. E esse traz isso até nessa coisa de... Pessoas que não fazem parte da vivência normal da escola estão na escola. Porque, assim, o Percy fazia, porque ele era estudante até ano passado, mas agora ele está ali como alguém alheio. Ele é um funcionário do ministério, e agora ele é assistente pessoal do Crouch. E, assim, ele traz isso. É o episódio especial de Harry Potter. Gente, vamos dar uma pausa aqui em escola,
é torneio tributo.
E isso, é o especial de Natal. Vamos dar uma pausa em tudo. E reunir vários personagens aqui. A gente vai mudar até a roupa, a gente vai mudar tudo, vai mudar o clima. Porque é simplesmente uma história especial mesmo. Não tem... É claro que no contexto do livro, ela tem a ver com o que acontece antes e com o que acontece depois. Mas tem essa dinâmica de especial, mudou a roupinha, que é só pra esse episódio, mudou tudo, você mudou as dinâmicas, coloca o Percy lá, todo alheio, assim, ah, vamos voltar aquele personagem aqui pra esse momento também. A gente coloca várias dessas situações, né? E é muito engraçado, eu acho. É um dos momentos que eu acho mais legal ver o Percy, sabe? Porque geralmente o Percy aparece como chato. Até aqui ele aparece como chato. Mas eu acho legal ver ele aqui por conta dessa situação de episódio especial. Assim como tem de especial, eu acho, nesse capítulo, muitas daquelas conversas que acrescenta pro universo, sabe? Tem muita conversinha, assim. Conversinha entre professor, conversinha diretor, conversinha entre os alunos acrescentando. Por exemplo... O Dumbledore, ele casualmente falando, ah, queria ir ao banheiro e do nada encontrei uma sala com penicos e aí depois nunca mais essa sala apareceu. O que nesse momento é só uma piadinha, mas depois essa sala aparece em Harry Potter com outros sentidos. Nossa, assim, que coisa, né? Assim, e era só uma conversinha sobre diretores falando dos segredos de suas escolas. Só que, sei lá, é um ou dois parágrafos que dá uma dimensão grande dos segredos das escolas, das intenções de cada um, assim. E são essas pinceladas que vão fazer, nossa, como é maneiro, não necessariamente a história de Harry Potter, mas o universo de Harry Potter, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes, que é isso que sustenta essa longevidade toda. Então, é legal. Apesar de que, depois de alguns capítulos, finalmente nesse, me incomodou que eu não lembrava como a Flor Delacour é uma pessoa nojentinha e irritante, né?
Sim. Ela, nossa, ela é muito chatinha. Muito mesmo. Assim,
e nos
simplesmente
filmes ela não tem isso, né? Ela é só
Rony.
Uma menina bonita.
Não. Exato. E ela tem muito mais de um ar de coragem e de determinação, a meu ver, do que de nojenta. É o que você falou no filme. Ela é bonita. E aquele bonito, assim, né? O mais manjado. Loira, olho claro, branquinha.
É,
né?
O padrão é a beleza clássica das vilas.
Isso.
Aí, no caso, né, até.
Exato, é. E do europeu antigo aí, na arte.
O filme faz um bom trabalho, assim, eu acho, porque esse comportamento, ele parece que não serve a nada no livro, né? Assim, é só, sei lá, talvez seja só um preconceito contra franceses, não sei.
Pode ser, os ingleses e os franceses têm uma rixinha, né? Sim.
Porque, assim,
pode ser.
São selecionados como campeões, sabe? Então, deveriam ser todos...
Eles
Por que a
honra.
Flor não é nobre como os outros, sabe?
Isso, exato.
Né? Então, assim, me soa só como... Vamos falar que os franceses são chatos e nojentos aqui.
São metidos.
E reclamam de tudo. Porque não faz sentido, sabe? Não faz sentido.
É, e ela é snob várias vezes, né? Ela critica a decoração... Ela é bem... Critica a comida.
É,
não
e fala
é
de Bobatá, porque em Bobatá tem estátuas que isso... Como se...
Pois é.
Que não justifica... Porque a gente não vê isso... A gente não vê isso no Harry, claro, porque ele é protagonista. A gente não vê isso no Cedrico, porque o que a gente conhece do Cedrico é bonito, simpático, o Edward, Twilight, todo
lufa,
galã
lufa,
e honrado.
Perfeito.
O Krum... Ele só é carrancudo, mas ele a gente sabe que ele é ótimo no esporte, ele é maneiro. E nesse capítulo a gente vê um lado dele fofo, lá é porque ele estava indo na biblioteca querendo atrair a Hermione, puxar papo com a Hermione. E ele é gentil com ela, trata ela bem. Então, assim, não tem nenhum desses três personagens que são campeões do torneio. Tem coisas pra gente apontar, assim, como, nossa, tá com problema. Assim, todo mundo tem problema. Eles não têm, né, problemas, não têm traços...
Desvio
assim,
de caráter.
É, desvio de caráter pode ser uma boa palavra. Agora, a Flor, ela tá só reclamando o tempo todo.
Sim.
Fala Hogwarts, ai, Hogwarts é não sei o quê. Não, mas assim, ela tem um desprezo por Hogwarts que...
Sim, ela menospreza as coisas.
Não condiz com o que você espera de um campeão.
De um campeão, exato.
Eu acho que deve ser só uma coisa aí de...
Apoiar.
Olha, sabe como são os franceses? São assim.
Aham, uhum. É um problema mesmo. Tem três coisas do capítulo que são fundamentais que a gente não falou, né? Snape e Karkaroff, Hagrid gigante.
Só falar mais um detalhe, aproveitando que a gente tá falando de como a Flor é nojentinha e irritante. Nesse capítulo, o Harry e o Rony também são péssimos, né? Assim, péssimos acompanhantes das meninas
sim.
que eles convidaram.
Sim, bem lembrado.
O que condiz com tudo que a gente tá falando de maturidade, adolescente, não saber lidar com os outros, mas assim, tem que apontar, né? O Rony,
Sim.
principalmente, porque, por conta da distração da Hermione.
É, não, eles são terríveis. Falta de atenção completa, assim, um descaso, desrespeito. Nossa, é horrível, bem lembrado. Tava nas minhas anotações aqui, mas eu esqueci de falar mal deles. Muito bem lembrado. Mas nessa, inclusive, de desprezar os pares... Que eles saem do baile e aí pegam o Snape e o Karkaroff comentando, né, de alguma coisa. E eu não
o
tenho
Snape
lembrança.
O Snape e o Karkaroff não, Severo
claro.
E o Igor.
Ah, sim. Melhores amigos. Verdade. Severo e Igor. É que eu não sou próxima deles, então eu chamo de Snape e Karkaroff. Mas estão lá numa mutreta da arte das trevas meio esquisita, né? A marca tá ficando mais nítida, o que que tá acontecendo...
Isso é você que tá dizendo.
Não, a gente... Não, eles falam uma marca, não falam o que é, mas tem uma coisa aí, ó, estranha. Tá rolando. Tem um trem aí. Falei, mutreta das trevas. Eu comentei, eu quis ser sutil, você não deixou. Aí eu dei spoiler.
Mas é porque não foi sutil, porque já falou uma coisa que não tinha, entendeu? Mas tudo bem, vai ficar assim.
Mas,
mesmo.
Poxa, é o Karkaroff e o Snape.
Então, mas
claro
você
que
tá
é uma
modo.
Das trevas.
Modo Harry Potter Pedra Filosofal.
Isso. Tô. Vilões? É.
Vilões?
Foi
vou da morte.
Foi mal. Ai, ai. Bom, mas isso é só, né? Eles passam por isso, aí o Snape dá aquela. O que vocês estão fazendo aqui? E eles seguem. Só que eles seguem e dão de cara com o Hagrid conversando com a Madame Maxime. E o Hagrid também é outro desajeitado com encontros. E ele tá lá conversando com a Madame Maxime, falando que ele finalmente encontrou alguém como ele. E alguém como ele é uma pessoa gigante, né? A gente descobre... Assim, a gente já sabia que ele era gigante, a gente não sabia... A gente descobre como o Harry que isso é um problema, né? A gente não... Assim, tava óbvio que ele tinha uma coisa...
A gente descobre que uma mulher de 4 metros de altura é meio gigante.
Isso. E ele é meio... E sim, como eu falei, tava claro pra gente que ele era gigante. A gente não sabia que ele era meio sangue gigante, nem nada do tipo. Mas assim, acho que a descoberta é que ser gigante é um problema. Tanto que a reação da Madame Maxime é extrema. Ela fica ofendidíssima quando o Hagrid comenta. E o Harry leva numa boa...
E ela nega. E ela nega. Ela nega. Isso que é o mais incrível.
Ela nega. Sim. Nega e sai, e o Harry fica lá de boa, tipo, ué, claro, né, como eu, ah, ele é gigante, ué, claro que é. Mas aí o Rony explica pra ele que os gigantes são violentos, né, e que as pessoas não gostam, tem preconceitos contra gigantes, tem medo. E a gente fica sabendo de mais um problema entre as criaturas e os seres mágicos aí do mundo, que eles estão reclusos, existem poucos, foram exterminados e blá blá blá. E é isso, né? Fica aí essa coisa no ar, que ainda vai dar panos pra manga. E o Cedrico, bom, eles meio que indo embora já do baile, o Cedrico dá uma dica.
Não, sobre os gigantes ainda, uma coisa que eu acho curioso é porque, igual você falou, pra gente já era óbvio. Não, se o cara tem 3 metros, a mulher é o dobro disso, assim, é claro que eles têm uma parada misteriosa aí, né? Alguma
claro.
Coisa de gigantismo e tal. Mas... E se pra gente que tá lendo assim, ah, deveria ser óbvio que eles são grandes e tal. Mas a reação do Rony é, Ah, nunca imaginei que ele fosse gigante. Achei que tivesse dado algum tipo de problema com algum feitiço.
É, também assim, tem isso.
E eu achei isso. Eu gostei que tem essa fala, porque assim, cara, se todas as pessoas do mundo têm até 1,80, 1,90, sei lá, vamos colocar assim, uma altura média ali, e existem criaturas que
estão
passando
média.
De 2 metros, 3 metros, não é óbvio, e nesse mundo existem gigantes, não é óbvio que essas pessoas são gigantes? E aí, assim, não é óbvio. Porque, aparentemente, existem várias formas então, de fazer uma pessoa ter um grande tamanho incomum, que é, pode ser um feitiço, algum defeito, tanto assim. Eu gosto que exista essa fala pra falar como algumas coisas que pra
também.
Gente são óbvias, pra eles não são óbvias, sabe? Talvez se tivesse esse tipo de fala em vários outros momentos, a gente não tinha passado 20, 30 minutos discutindo questões aqui em outros capítulos, sabe? Então, assim, é bom que tenha esse tipo de esclarecimento.
É legal mesmo.
Pra falar como são as coisas no mundo bruxo, que como elas são diferentes do nosso ponto de vista, né?
Sim. Sim, e como, de fato, a ideia de que ele é um gigante e tá ali em Hogwarts é algo que surpreende. Também tem esse lado. Sim, é algo inusitado. E mostra, mais uma vez, a generosidade do Dumbledore em receber, em lidar bem com as diferenças, em ser inclusivo. Por mais que ele tenha mil problemas, né? Ele é uma pessoa que busca a inclusão.
E aí, por último, né, que você ia mencionar, tem um encontro com o Cedrico na despedida, no retorno para... Na despedida do baile, né?
Sim, o Harry e o Rony estão indo embora do baile. Cedrico dá uma dica sobre como lidar com o ovo, sugere que ele vá tomar banho no banheiro dos monitores com o ovo. E aí o Harry fica meio na dúvida, né? Ah, será que ele tá zoando com a minha cara? Isso é sério? Mas fica no ar. E acho que pra encerrar bom, o Cedrico deixa claro que tá retribuindo o favor, né? Que o Harry deu a dica dos dragões e ele tá retribuindo. É, mas pra encerrar mesmo o capítulo, tem mais uma briga, que a gente não ficou tocando muito nesse assunto, mas tem mais uma briga do Rony com a Hermione, né? Que o Rony é a pior pessoa pra se expressar. E eles ficam lá brigando, se alfinetando, e a Hermione fala que ele não entendeu nada, ele fala que a Hermione não entendeu nada, o Harry se abstém, mas o narrador comenta que o Harry acha que a Hermione entendeu muito mais que o Rony. Então... E aí encerra o debate. E encerra o capítulo.
Mas a Hermione dá uma na cara do Rony, que é... Da próxima vez, se você não quer que ninguém me convide, você convida. E aí, esse é o maior tapa na cara possível, né? Que deixa tudo bem óbvio pra todos,
né?
Menos pro Rony.
O Rony tá em negação, né? Desde que essa saga começou, ele vive em negação. E aqui não podia ser diferente. Então, assim... Deixa ele, né? Uma hora ele vai vir. Porque assim, a Hermione... É, enfim, não vou ficar entrando aqui no... Eles brigam e a Hermione tem toda a razão. É muito simples. E como você falou no episódio anterior, era tão simples que era só o Harry convidar a Gina e o Rony convidar a Hermione. E pronto. Não tinha drama. Não tinha ninguém sendo um par lixo pra meninas no baile. Enfim. Mas que fique aí claro que rolou essa briga, que o Harry não quer se meter. E aí parece que cada vez mais eles brigam, né? Assim, entre eles, revezando. Antes era o Harry e o Rony, agora o Rony e a Hermione. Daqui a pouco tem que ser o Harry e a Hermione pra equilibrar. Mas não me lembro se acontece.
Mas então é isso, a gente fica por aqui com mais um capítulo. Talvez agora, depois de 3 capítulos, ignorando o ovo dourado, com a... Dica do Cedrico, o Harry vai dar uma atenção a ele e vamos ver como que vai ser esse banho com esse ovo, o que, que vai acontecer com essa briga de casal, briga de amigos, sei lá, já não sei mais em que pé estamos. E para continuar ouvindo a gente é só seguir e acompanhar o PH Doria, Projeto Lumos, no Spotify e também pode seguir a gente no Instagram e no Twitter, @PHDoria. A gente fica por aqui, obrigado por ouvir mais um episódio e tchau.
Tchau.